Bíblia, ligue a tua Bíblia, então vamos lá, Apocalipse 3, você sabe que aqui foi escrito para sete cartas, houveram sete cartas que são contempladas aqui em Apocalipse. Eu tive o privilégio de poder já ir em Israel duas vezes. Na primeira vez em que eu fui a Israel, nós tivemos uma viagem pela Turquia para conhecer as igrejas do Apocalipse. Sabia que não é só uma viagem, a igreja do Apocalipse. Não, eram igrejas físicas reais. Existiam. Então, essas igrejas que nós vamos ler aqui, nós vamos ler uma delas, ela existiu. Está lá na Turquia. Eu fui lá, tirei foto da cidade, local onde é a cidade de Laodiceia. Eu estive lá. Laodiceia é uma cidade, inclusive, até hoje existe, bonita, tem as fontes de águas termais lá, um negócio bonito, uma área turística e tudo, mas eu fui nas partes das ruínas da cidade, existe lá as ruínas da cidade de Laodiceia, nós fomos conhecendo a cidade de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Filadélfia, nós conhecemos as cidades, quando eu fui pela primeira vez a Israel, na Turquia, as cidades do Apocalipse, não do Apocalipse, daqui, das cartas a igrejas do Apocalipse. E então nós vamos ver uma delas, que é essa, Laodiceia, que eu já te falei um pouquinho, que era uma cidade bonita, impotente, até hoje turística, com águas termais, que você sai lá de um lugar e vai passando assim, tem as fotinhas minhas lá, num frio, gelado, mas assim, com a bermudinha e água quentinha, assim, oh, delícia, tá bonita trazer as fotos aí. Mas então nós vamos ver essa igreja. Uma igreja então que existia lá, não é só a cidade, existiam irmãos em Jesus que estavam lá. Então, uma igreja ali, logo após poucos anos da abertura do Evangelho, da igreja primitiva, é ali, mais ou menos nessa época, dos anos 60. Então, nós vamos ter ali quando foi que aconteceu com essa igreja. Uma igreja que existia, crentes fervorosos, buscaram o Senhor, o Evangelho se espalhou ali de Israel, foi para o Ocidente, foi para Roma, que você conhece as igrejas dos Romanos, dos Coríntios, mas tem uma igreja em Laodiceia. O que foi dito a essa igreja? Qual que era a instrução? O que, que foi dito? E olha, não foi um apóstolo, não. Aqui está dizendo quem é que escreveu e falou isso. E ainda vem dizendo assim, Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas são as palavras de quem? Do amém. Fala amém aí, meu irmão. Amém. Mas aqui está dizendo, não é só o amém, o nosso amém aqui, não. As palavras do amém, aquele que diz assim seja. Essas aqui são as palavras daquele que define, será assim, seja liberado. Então, opa, não é qualquer um que está falando, não. Essas são as palavras do amém, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Está para ouvir um glória a Deus aí? É o soberano da criação. Quem é que está dizendo aqui, então? É Jesus dizendo, olha, eu estou dando alguma palavra para essa igreja. Eu creio que essa palavra vai ser para nós hoje também. Você crê nisso? Deus quer falar conosco, que é a palavra de Deus para nós. E aí ele vem falar alguma coisa para aquela igreja. Existia ela lá. Então vamos entender o que Jesus quis dizer àquela igreja. Ele começa então dizendo, verso 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ah, eu te dou este conselho. Compra de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Dá uma lidinha de novo aí, você, rapidinho. E olha, vai fazer a seguinte pergunta. Quais eram as condenações, as críticas, quais eram os problemas desta igreja. Olha aí, vai lá, faz a sua leiturazinha aí. Então, lá, vai de novo, o que, que é que tinha de errado ali? É Jesus falando, ele está falando para uma igreja, qual que era a questão a ser trabalhada nessa igreja? Analisa aí. Os primeiros versículos já falam uma coisa, né? O que, que era? Morno, o que mais? Hã? Em cima do muro, o que mais? Oi? Infelizes? Então, lá. Cego, digno de compaixão, pobre, né? Está dizendo assim, de um estado ali assim, que você fala assim. Interessante que fala que eles tinham dinheiro, né? Vocês são ricos. E olha que é verdade, porque o país lá, a cidade lá, é de uma riqueza impressionante. Então, lá quando fala aqui assim, vocês precisam de colírio, lá era um local onde eles falam que tinham indústrias de colírio e indústrias têxteis. De roupas, e por isso fala assim, precisam de colírio, precisam de roupas para vestir a sua nudez. Olha como é que Jesus ele vai e fala, e o que mais me impressiona é esse modo, ele fala que é morno, porque você não é nem frio e nem quente. Sabe por que, que é isso? Essas águas termais que existem lá, elas saem de uma região da cidade, a água sai quentinha. E então existem lá, vamos dizer assim, aquedutos para você levar aquela água quente lá de lugar até chegar na cidade. Mas sabe o que acontecia? Ela chegava na cidade, não chegava mais quentinha. E nem chegava gelada, chegava morna. Já experimentou beber água morna? É ruim demais, né? O que, que dá vontade? Olha, e é o que Jesus falou aqui. Vocês não têm água nem quente e nem chega frio. É uma águazinha ruim de beber, hein? É difícil, está morno e dá vontade de vomitar. E é o que Jesus está dizendo aqui. Ele vai dizendo, então, dessa igreja, e ele fala, então, que um dos principais problemas dessa igreja era uma igreja morna, e ela era soberba, porque ela era autossuficiente, eu faço, pode achar que eu dou conta, eu rebento, eu sei fazer, Ei, deixa comigo, mas, na realidade, morna. Ele usa esse paralelo, inclusive, para o pessoal de lá, para poder entender. Vocês estão entendendo que vocês estão mornos? E essa mornidão era espiritual. Ele usa o contexto histórico, geográfico ali, para poder dizer para eles, vocês estão entendendo que vocês estão aí vomitando, mas estão me fazendo dar a sensação de que essa vida, mais ou menos, aí em cima do muro, me dá vontade de dizer assim, é o que Jesus está dizendo. Mas deixa eu fazer o seguinte, ela não recebeu nenhum elogio. Você não repara aqui algum elogio a essa igreja. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem nenhum erro teológico. Se você for olhar aqui, não existe nenhum erro de teologia dessa igreja, onde fala que ela está, olha, que... Não, você vai ver aqui em outros capítulos, capítulo 2 aqui, na igreja de Pérgamo, fala que lá, eu não aceito que vocês toleram a doutrina de Balaão, porque eles comiam coisas sacrificadas a ídolos. Não fala isso aqui, numa outra igreja aqui, que é a igreja de Pérgamo, fala isso. Lá falava assim, vocês sustentam, em Apocalipse 2, 14, 15, a doutrina dos nicolaítas. É uma outra igreja que tinha problema doutrinário. Aqui não tem. O que mais? A gente pode ver aqui. Ela não é uma igreja que você não vê nenhuma imoralidade nela. Não tem nada do ponto de vista de imoralidade, de questão assim que, olha que absurdo e tudo. Em várias outras igrejas aqui, dessas sete igrejas do Apocalipse, você via isso. Você via aqui imoralidades. E você vê na igreja de Tiatira, por exemplo, fala lá que tinha a Jezabel. E sabe quem é essa Jezabel? Uma mulher que ensinava no altar outros a se prostituírem. E está dizendo assim, que absurdo vocês terem na igreja tal da Jezabel aí, que fica fazendo umas imoralidades. Nessa aqui, igreja de Laodiceia, não tem nada disso. Então, ela é bíblica, ela é correta, ela não tem nada de moralidade, ótimo. Ela também não é uma igreja que não tinha uma repreensão em relação ao cuidado uns dos outros, não, uma igreja que se preocupava uns com os outros. Tinha igreja aqui que tinha essa questão de repreensão. A igreja de Sardes, por exemplo, em Apocalipse 3, 2, fala que ela não consolidava os demais que estavam prontos para morrer. Então, está dizendo que tinha gente que estava ali tão fraco ia morrer e ninguém estava nem aí para ele. Não é o caso daqui dessa igreja. Estava todo mundo preocupando, cuidando com a outra. Então, uma igreja bíblica, uma igreja que tinha ali uma... não tinha imoralidade, ela tinha um cuidado uns com os outros. Ótimo, olha que coisas legais que a gente está vendo aqui. Também, ela não sofria em perseguição, estava em paz. Você não vê aqui, tem igrejas ali que passavam por provações, por tribulações. Não, nós estamos em paz. Isso você vê lá na igreja de Esmirna. Fala assim que eles estavam sofrendo e ao ponto de o diabo iria colocar alguns deles na prisão. Está lá em Apocalipse 2, 10. Então, outras igrejas tinham tribulação. Não, estavam assim, em paz. Não tinha conflito, estava tudo tranquilo. Então, você percebe o seguinte. Uma igreja bíblica, uma igreja, olha, nenhuma imoralidade, cuidavam uns dos outros, estavam numa situação tranquila, nada de problema, mas tinha um problema nela. Qual que era? Morna. Morna. E o que causava? Enjoo. Enjoo. Repulso. Vontade de ir. E isso aqui é o que você vê nessas igrejas. Faltava fervor espiritual. Você vê isso aqui no verso 15 e 16. Quero ler com você de novo. Verso 15 e 16 de Apocalipse 3. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente assim, porque você é morno, não é frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Uma igreja fraca, faltando fervor espiritual, faltando ali uma intensidade com o Senhor. Tinha muita gente capacitada, tinha posições, tinha riqueza, tinha conhecimento, tudo estável, tudo beleza, mas faltava um fogo ali, faltava uma presença, uma busca ao Senhor. E esse era o problema. Eu vou contar um pouco da minha história, de algo que eu vivi, quando eu, então, conheci ao Senhor. Eu tive meu encontro com Jesus há 30 anos atrás. Bom, não parece, né? Porque assim, tá, né? Tá, mas 30 anos atrás eu tive meu encontro com Jesus. Nos primeiros anos, eu fiquei 2, 3 anos ali com Jesus, mas eu estava meio assim... Não, gente, era lá no nosso prédio de Santo Antônio, da IBC1. Quem que participou de culto naquela época lá, que era lá ainda? Deixa eu ver. Aí, ó, tem umas meia dúzia de gato pingado aqui, que era aquela época lá, que reunia lá atrás, assim, tudo. Então, era naquela época, vocês nem conhecem onde é que é, onde é IBC1, Central Sede, onde que é. Pois é, era lá. Então, a gente reunia lá atrás. Lá em cima, no Santo Antônio, existe até hoje, hoje é o prédio onde nós, pastores, damos aconselhamentos, toda a estrutura administrativa da igreja, secretariado, tudo funciona lá, que hoje é, mais é prédio dos nossos cultos e reuniões. Mas os cultos, então, eram lá, era muito pequenininha a igreja, então quase não tinha um trabalho com jovens, e eu me converti naquela época, em 1987. E aí, então, eu passei os primeiros anos ali da minha vida cristã meio sem alguém, sem referência de jovens, porque o trabalho de jovens era tão insignificante. Quando reunia todos os jovens da igreja, pronto, cabia numa sala de uma casa. Isso era todos os jovens de uma igreja. Então, era aquela coisa pequena, assim. Então, eu fui crescendo ali, mas, ao mesmo tempo, eu, na minha adolescência, entrando na juventude ali, dizendo assim, puxa, como é que é? E começando a ter umas paixões ali com o mundo, e querendo na escola, com os amigos, vamos sair, vamos para boate, vamos beber, e tá. Eu bebia, e estava lá, uns namoros, aquelas coisas todas, aquelas pegação, e estava lá, naquela vida ali. Mas estava na igreja. Também estava indo. Eu tive uma experiência com Jesus, eu lembro, foi 20 de setembro de 87, o dia que eu fui à frente, entreguei minha vida para Jesus e eu vi que Deus mudou. Mas, ao mesmo tempo, eu fui andando, eu conciliei as duas coisas. Eu virei crente Raimundo, conhece a história do pé na igreja, pé no mundo? Eu era o crente Raimundo, vivi assim, com essas duas, esse amor, essa paixãozinha com o mundo lá por alguns anos. Fiquei 2, 3 anos ali. Eu sei que eu, então, eu ia para a igreja, tipo assim, olha, vamos... Eu lembro que eu ia para dizer, vou na hora da palavra só, porque esse tema de louvor, eu não gosto de ser uma de louvor, não. Eu preciso tomar uma palavra, porque eu estou com a consciência pesada, deixa eu aliviar a consciência aqui. Porque louvor é eu falar com Deus, eu não estou falando com Ele mesmo, não. Então, eu tinha essa coisa de ficar só assim, deixa eu receber alguma coisa aqui, para dar, ver se eu acordo, né? Mas eu ia, então, ali, meio que... Mas essa estava a minha vida cristã. Eu sei que um outro jovem da igreja, meio doidão junto comigo assim também, ele chegou assim, oh, vai ter um acampamento dos jovens em outro lugar, tal, assim, quer ir? Nem era do pessoal da igreja aqui, não. Ah, vamos, vamos, não tem nada para fazer, não. E eu estava lá, todo doido já, namorando com a menina não crente. Olha lá, namorando, a Bíblia fala, né? Luz e trevas. Eu namorando com uma não crente, um namoro todo errado, cheio de coisa errada na vida. E pronto, e fui parar nesse acampamento. Eu e esse outro colega lá da igreja, que também não era crente nada, mas nós estávamos lá assim. E vamos embora. E fui para esse acampamento. Eu sei que Deus, ele me achou lá. Ele me pegou lá. Eu tive uma forte experiência com ele. Eu lembro que foi num campo à noite de futebol, estava o pessoal lá orando assim e tudo. E eu rapaz, eu estava lá olhando com a coisa, as meninas, né? Estava assim e tudo. Mas lá, chega um momento, começa, um povo vai orar ali assim, vão orar por mim. Eu sei que não, eu só vi no chão. Estava caído, sentindo um tremor do Espírito. Comecei ali a tremer e eu estava ali sendo batizado no Espírito Santo. Bom, vê, todo no mundão e Deus ali me visitando. Passei a orar em línguas ali e tudo, e dizendo assim, Deus está aqui, Deus está aqui. E tá. E de repente ninguém me conhecia, não era da igreja. Aparece um outro cara lá orando e tudo, e vem um outro para orar por mim. E de repente, vai e fala assim, filho meu. Eu falei assim, mas como é que é filho? Filho, é Deus, então. Como é que eu fiquei naquela coisa assim, não entendi muita coisa. E comecei ali, e Deus levantou o profeta para começar a falar comigo. Aquele profeta começou a falar diversas coisas na minha vida, foi falando o seguinte, olha, luz e trevas não se combinam. Ou você traz ela para a luz, ou vocês terminam. Eu falei, cara, sabe do meu namoro? Nunca me viu. Luz e trevas. Eu estou namorando com uma mulher que não é de Deus. Eu tô aqui. E eu lembro, então, que tive uma forte experiência com o Senhor. E eu lembro, então, que eu decidi daquele dia ali, porque ali foi um marco na minha vida. Eu posso dizer que talvez ali eu tenha tido uma experiência forte. De lá, eu nunca mais me desviei do Senhor e mantive uma vida firme no Senhor. Mas eu lembro, então, que eu fiz várias escolhas, uma delas, por exemplo, logo no início, relacionada a esse namoro impuro, essas coisas erradas. Deus já sabia, mas eu continuava. Eu cheguei, então, de lá e já falei o seguinte, Deus, não quero, porque a presença dEle, a manifestação dEle, o poder dEle, eu nunca tinha vivido, sentido aquilo. Eu falei assim, não é brincadeira de dizer que eu sou crente. Tem algo poderoso no mundo espiritual. Deus está aqui. Deus está vivo. Não vou ficar brincando e fazendo da minha vida alguém que é só um religiosozinho, um crentezinho. Eu sei que tem poder, eu tenho um temor desse Deus, eu vi a glória dEle. Desde então, eu sei, não vou brincar com as coisas dEle. E Ele me falou, não dá, ou traz para a luz, ou termina. E eu lembro que eu voltei, gostava da menininha, tinha 6 meses de namoro. Namorava lá, apaixonadinho com ela, assim, tá, aquela coisa. E nós dizendo assim, nós vamos ficar juntos, tá? Eu cheguei dizendo assim, olha, eu não fui sábio, eu reconheço. Cheguei lá e dizendo assim, ó, agora voltei depois do acampamento. É segunda-feira eu vou ter isso, terça-feira nós vamos ter a reunião do monte no Gatal, quarta-feira vai ter o estudo bíblico no Gatal, na quinta tem o culto na igreja, na sexta eu vou fazer isso. E tá, ela chegou, mas e eu? Ó, se quiser, você vem comigo. Fui assim, radicalzaço. Não, mas assim não dá e tudo. Eu falei assim, olha, então, desculpa, nós não vamos continuar. Cara, eu terminei um namoro gostando de uma pessoa. Porque eu falei o seguinte, eu primeiro eu quero honrar a Deus. Se desagrada a Ele, eu não quero. Eu quero honrar a Deus. E escolhi e fiz aquilo lá. E passei a definir a minha vida, não nos que eu me, no que eu gosto, mas em cima daquilo que a palavra de Deus fala. Como que eu vi Deus me abençoando em todas as outras áreas. Abro mão de uma coisa que parece que é bom. Mas eu quero ser obediente. O Senhor me dá algo muito melhor. Meu casamento é maravilhoso. Minha esposa é maravilhosa. Minha família é maravilhosa. E eu, com a bobeira de achar que era... Mas sabe o que me mexeu? Naquele momento que o cara lá, um homem de Deus, fala assim, luz e trevas não se combinam, tá, traz para a luz ou termina. E ele vai e fala assim, filho, você está morno e eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Depois eu fui descobrir que o texto referia-se a esse texto aqui. E estava morno, estava longe, estava vivendo a minha vida do meu jeito. E eu senti o que, que é parecer com que eu, pelo meu estilo de vida, produzindo ânsias de vômito no Senhor, pelo meu estilo de vida. E eu falei assim, Senhor, nunca mais. Senhor, nunca mais. Eu não quero mais esse estilo de vida em que é... Mudou minha vida. Decidi ter mudanças no meu estilo de vida. Um apaixonado faz loucuras por amor, não faz? Eu passei a virar um apaixonado por Deus. Eu lembro de quantas vezes, e até hoje, como eu quero honrar e agradar o Senhor em tudo. Lembro deu tirando madrugadas de oração, novinho. Lembro de eu indo numa época em que eu tinha passado na faculdade, mas ia ser só 6 meses depois que eu ia entrar, então, primeiro semestre, eu fiquei à toa. Então, o que eu vou fazer? E eu ficava assim, eu vou, então, lá para o parque municipal, porque eu ficava, então, minhas manhãs lá orando e tudo, e falava assim, senhor, todo dia, ou então, no mínimo, uma vez por semana, uma pessoa por semana eu vou ganhar para Jesus. E eu, por 6 meses, eu levei uma pessoa por Jesus por semana, porque eu estava lá, mas eu vou aproveitar, orar, e vou pegar os atores igual eu aqui, e vou, né, e ficava lá. Não quer dizer que quem está lá, vai lá, está à toa, não, me desculpa, né, mas às vezes você frequenta o local lá. Mas eu estava lá, e eu estava lá, e eu comecei a fazer loucuras de amor, porque eu quero agradar o Senhor. Não é assim no relacionamento? Quando você está apaixonado, você não quer fazer mais para o Senhor? Eu lembro, falando de relacionamento, eu vou falar da minha esposa. Quando eu casei, eu sou casado com a Joana, vou fazer 20 anos de casado, tenho 2 filhos, uma menina de 13 e um rapazinho de 8. E eu lembro, então, quando eu casei, logo no início, eu, então, trabalhava numa empresa lá em Betim, no centro de Betim. Um novo casamento, acabei de casar, apaixonadinho, aquela coisa assim e tudo. E aí, sabe o que eu fazia? Tinha 2 horas de almoço. Eu saía, então, do trabalho, recém-casado, quero almoçar com a minha esposa em casa. Então, eu vinha, demorava 45 minutos para poder vir, para encontrar com ela, almoçava 20 minutos ali, voando assim, beijinho, 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 tchau, tchau, 45 minutos para poder voltar. Porque eu queria estar com ela. Porque é importante demais, que prazer estar com a minha esposa. Então, hoje eu fico olhando e assim, bem, vamos almoçar em casa? Não, dá licença, estou cheio de coisa para fazer. Né, a gente vai, não pode, né, não pode. Mas eu estou lembrando aqui dessa questão de você fazer coisas porque você quer estar junto. Eu lembro um dia, então, que eu estava com ela, aí ela na faculdade, ela se formou em Direito ali na Federal, e ali no centro ali de Belo Horizonte, daqui de BH, então um dia eu fui lá e fui me encontrar com ela depois da faculdade, assim, dela, 10h30 da noite, eu estava de bicicleta, né, Durano Kid, né, então, de bicicleta. Então, estava eu de bicicleta para poder encontrar com ela. Fui lá e me encontrei com ela depois da faculdade. Ei, estou aqui para te dar um beijinho, aquela coisa toda. Lá. E fui, oh, que surpresa. Isso era na época de namoro ainda. E, oh, que surpresa, gostoso, legal, tá. E aí, acabou, então, a faculdade, deu um beijinho nela, assim, então, tchau, tá, vamos ver se a gente se encontra amanhã, se vai dar tempo, tudo. Então, ela foi embora, assim, foi pegar um ônibus, pegou uma carona. Ela mora no Alto da Uruguai. Então, lá no centro de BH, a faculdade ali, mas ela mora no Sion, ali no alto da Uruguai aqui. E aí eu de bicicleta, ela foi embora, e eu falei assim, não posso ficar longe dela. Eu peguei a bicicleta, igual um desesperado, comecei a subir ali Afonso Pena, até chegar lá, depois peguei ali Nossa Senhora do Carmo, depois peguei ali... Eu sei que eu cheguei quase que junto com o ônibus ou com o carro, cheguei lá assim, suado do peso, assim, fedendo, assim, né? Eu cheguei assim, uai, tio novo aqui? Mas faltava mais um beijinho. Sabe... Quando a gente está apaixonado, a gente quer estar junto. Quando a gente está apaixonado, a gente quer chegar e está dizendo assim, não, eu não posso chegar e não estar com ele ou com ela. Sabe, Deus ele foi me mostrando de que eu estava ali morno, apaixonado com outras coisas. Ele foi me mostrando que a minha paixão não estava nele e que eu precisava voltar meu coração para ele. Eu fiquei ali meio que longe. Ele foi me mostrando que eu estava morno. E isso foi me afastando dele, e eu fico pensando, será que hoje, como igreja, não estamos assim? Será que hoje, como igreja, diante do nosso Deus, não falta essa paixão de estar com Ele, de ficar nas madrugadas com Ele, de poder estar junto com Ele, de desejar a presença dEle, não é o abençoador, eu quero Ele. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor transforma, eu quero estar contigo, Jesus. Será que às vezes a igreja hoje não separa tempo para estar com Ele quando é um programa de oração? Ah, vai ter ali um momento de oração. Ah, ou não, então vamos orar, é o momento de oração da célula. Vamos orar para poder começar a célula. Ah, vamos orar então pelo alimento aqui em casa. Orou pelo alimento, vamos orar para dormir. Senhor, abençoa nossa noite, esse dia, em nome de Jesus, amém. Então, como é que é o nosso tempo de estar com Ele? Eu desejo estar com Ele, eu faço loucura de amor por estar com Ele. Ele é tão desejado para mim e eu quero Ele. Se talvez não estamos assim, é porque talvez estamos ficando mornos. Ah, e o Senhor está dizendo assim, filho, vem estar comigo. E fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, deseja estar conosco, e às vezes nós deixamos tantas outras coisas porque está faltando paixão. A igreja aqui em Laodiceia estava morna, precisava se reabastecer, precisava se se queimar de novo de amor pelo Senhor, ela estava então autossuficiente. Estava ali dizendo, eu posso. Talvez muitos de nós aqui vivemos uma vida numa igreja classe média, autossuficiente, em que a gente tem então um entendimento, uma condição, eu sei o que eu preciso, tá? Então a gente faz tudo conforme que eu sei fazer, eu tenho qualificações, eu tenho contatos, eu tenho jeitos, eu vou fazer, então a gente vai na força, ó. E eu fico comparando, às vezes, já viu aqueles irmãozinhos de umas igrejinhas simples, pequenininha, o povo tem qual recurso? Zero. Para onde que eles vão? Vão aos pés do Senhor. Vão buscar o Senhor. Jejuam, clamam, desesperados. Por quê? Porque não é igual a igreja de Laodiceia, rica e abastada, que dizia, eu não tenho necessidade de coisa alguma. Será que, às vezes, essa autossuficiência não está entrando na nossa vida e a gente, então, não vai diante do Senhor e a gente vai, então, tentando, eu vou conseguir um fulano, puxa, se eu precisar disso, mas a pessoa pode me ajudar eu procuro todo mundo vai me ajudar, mas e cadê aquele momento de primeiro ao Senhor? Não vou esperar a resposta de homem, não, vou buscar de Deus primeiro. Aqui estava acontecendo isso com essa igreja, que perigo. E o Senhor fala, morno, morno. E eu ouvi aquela palavra de Deus falando para mim, Senhor, eu estou morno, Senhor. Senhor, eu não quero ser assim, Senhor. Senhor, muda a minha vida, Senhor. E eu, então, comecei a ter mudanças de vida. E o que interessante, você vai vendo aqui, no verso 18 desse capítulo, mantém tua Bíblia aberta aí, Apocalipse 3, 18. Ele fala assim, te dou um conselho. Tem uma dica aí, ó. Quer melhorar? Quer resolver? Essa questão da mornidão, quer resolver isso aqui? E ele vai falar o seguinte, te dou esse conselho. Compre de quem? Compre de mim. Ele está dizendo, você quer resolver essa questão que você está precisando aí, de resolver uma opção de coisa? Sabe de onde você vai achar isso? Em mim. Em mim. Não é das pessoas, das circunstâncias, dos contatos. Ele está dizendo, compra de mim. Vem até mim. Vem até mim. Compra de mim. Ele vai dizendo algumas coisas. Primeiro ele fala a fonte. Aonde você vai encontrar aquilo que você necessita, ele está dizendo, é no Senhor, em primeiro lugar, é nele. Cuidado, é nele, só nele, compre de mim. E ele fala algumas coisas que nós precisamos comprar. Comprar o quê? E aí ele diz aqui, ouro refinado no fogo. Fala assim, ouro refinado no fogo. Ele está dizendo, compra de mim, ouro refinado no fogo. Sabe? Você sabe o ouro, o valor do ouro, mas eu estou querendo aqui fazer uma abordagem rápida da parte de fogo. De dizer o seguinte, eu vou buscar então avivamento. Eu vou buscar então uma vida quebrantada diante do Senhor. Eu vou tomar uma atitude nova. Eu vou buscar o Senhor intensamente. É, refinado, eu sou valioso. Eu já sou um ouro diante do Senhor. Mas ele quer dizer assim, vai passar pelo fogo. E não é passar pelo fogo pela prova, mas vai passar por um momento de buscar poder, pressão espiritual, aumentar a temperatura, aumentar esse fogo. O Senhor está dizendo, ei, você quer dizer e entender que você não vai se abastecer em nada? Você pensa que é rico e abastado, mas na realidade, o que diz ali, você é pobre, cego, nu, digno de compaixão, o que está dizendo ali, ele está dizendo, você quer ter vida mesmo? Vem em mim. E olha, vem ter fogo aqui. Comigo vai ter vida. Comigo vai ter manifestação, comigo vai ter poder, comigo vai ter avivamento. Ele fala sobre isso, ele fala logo em seguida aqui sobre compre, depois, compre ouro refinado do fogo, você sonará rico, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha. Ele está falando então de roupas brancas, ele está dizendo assim, ei, é só em Jesus que você vai ser totalmente justificado. Aquilo que te condena, aquela acusação que às vezes vem sobre você, de achar que você não pode. Puxa, eu estou longe, eu estou fraco, eu faço tanta coisa. Ah, o Senhor não vai me perdoar, não. Eu estou aqui, mas você não sabe como é que a minha vida está, pastor. Como é que eu estou? Ele está dizendo assim, ei, nele você pode receber roupas brancas. Nele você pode receber pleno perdão dos seus pecados. Nele você pode tirar toda a condenação e dizer assim, ó, estou andando igual uma noiva para Jesus aqui. Limpa, pura, nova, restaurada. O Senhor quer restaurar a sua vida. Não interessa o seu passado, o que ele fez, o que você fez, o que você desagradou. O Senhor está dizendo assim, compra de mim, vem até ele. Ele está dizendo assim, eu restauro a tua vida. Eu restauro a tua identidade. Eu restauro esse passado de acusação, de pecado, que você mesmo, às vezes, não consegue imaginar como é que Deus vai me perdoar. Ele está dizendo assim, ei, vem em mim, compra de mim roupas brancas. Ele te perdoa, ele te justifica. E ele fala assim, compre também colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Ah, o Senhor quer que nós tenhamos, então, os olhos nele. Vendo a grandeza dele, os olhos abertos, parar com toda essa cegueira espiritual, ver o seu pecado e dizer, ah, como ele é grande, e olhar para dentro de si e dizer assim, eu não sou nada, ele é poderoso, ele é grande, ele é digno, a ele o louvor, a honra e a glória, ele te chama, olha para mim, compra de mim, você verá, ah, eu vou te dar colírios, eu vou te abrir os olhos, tem um mundo espiritual que você não está entendendo, mas você precisa me ver, você precisa ter um encontro comigo, você precisa ter uma experiência comigo. Ah, você verá quem eu sou e você tirar toda essa cegueira dos seus olhos. E Jesus, ele fala assim, compra de mim. Você quer comprar justificação, perdão dos seus pecados? É no Senhor. Você quer comprar fogo, avivamento, busca por Deus, temperatura espiritual, o Senhor agindo, milagres, ouro refinado? É no Senhor. Você quer comprar ali uma visão nova das coisas espirituais, ver o Senhor, contemplar o Senhor, ver como você não é nada, não é pelo teu esforço, mas é com Ele. Ele está dizendo, compra de mim. E o Senhor está dizendo, oferecendo, ah, vem em mim. Sabe, nós temos vivido aqui como Igreja Batista Central um desafio, uma mudança, não sei se você tem percebido, mas uma mudança na nossa maneira de viver esse ano de 2018. Não sei se você tem percebido na estrutura, na nossa própria estrutura organizacional do nosso escola, do nosso CCM, das pregações, dos cultos, dos nossos GDs, aqueles que são líderes, percebem isso, porque nós temos dito que esse ano é um ano onde nós queremos chegar e ir mais fundo no Senhor. Nós queremos fazer de que um ano não pode ser ali uma igreja que talvez ali é autossuficiente, não, mas nós queremos dizer, Senhor, ah, nos... abre os olhos para a gente poder ver que é só no Senhor e nós queremos ir muito mais fundo nele. Queremos ser um povo que deseja por ele. Ah, os pastores têm estado em jejum, nós temos clamado ao Senhor, temos buscado ao Senhor, queremos avivamento, queremos uma igreja pura, santa, que abandona o seu pecado. A série Kryptonita vai falando sobre isso. Não, Senhor, nós não queremos mais nada, queremos honrar ao Senhor. Ah, e quando nós tivermos começando essa busca, esse desejo, tirar essas escamas que nos arrancam ali, nos deixam cegos, ele vai dizer assim, ah, agora sim, está deixando talvez de ser meio morno, meio autossuficiente, está começando a me buscar, e olha, eu creio que será o ano de maior fruto, não porque nós estamos buscando o fruto, vai ser o ano de maior multiplicação, não porque estamos buscando multiplicação, vai ser o ano de maior crescimento, muitas pessoas serão alcançadas. Por quê? Porque ele mesmo fala em João 15, se você estiver ligado na videira, se você estiver ligado a ele, vai dar fruto, vai dar fruto. Não é nós como apenas galhos ali que podemos gerar frutos de nós mesmos. Ele próprio fala em João 15 que se você não estiver ligado nele, na videira, for um galho solto, vai secar e vai morrer, mas ligado nele, somos apenas galhos, vem o fruto, porque vem dele. Nós cremos que isso vai acontecer nesse ano, um ano de grande avivamento, de busca, porque queremos honrar ao Senhor. E, sabe, uma frase que o pastor Paulo falou certa vez, tem muita gente na igreja que é bombeiro. Não é o bombeiro da profissão bombeiro, mas é bombeiro porque fica querendo apagar o fogo do irmão. Fica apagando o fogo do irmão. O irmão está lá começando a buscar a Deus, está começando a ser um pouco mais firme, um pouco mais radical, vou me consagrar. E tu, não, meu irmão, pera, está exagerado, não é tanto assim também, não. Está apagando o fogo do irmão. E irmão que chega lá e fala assim, não, eu vou agora no culto, e vou fazer isso também, e vou me consagrar, e vou jejuar, e vou participar do GD, e vou participar disso, e vou ser líder de célula, e vou fazer o CCM. Não, mas que coisa, hein? Para, está demais, hein? Cheio de bombeiro aqui, apagando fogo. Nós queremos um tempo de incendiários, que vão chegar e dizer assim, nós vamos mandar é fogo. Nós vamos aumentar esse fogo aqui. Nós vamos aumentar essa temperatura espiritual. Nós vamos buscar o Senhor aqui, para dizer, Senhor, vem mais com a tua presença. Tem uma história muito interessante, dessa questão de você ter presença e fogo de Deus, e aí as pessoas vêm. Fala, então, de que existia um pastor de uma igreja, assim, numa rua, e tinha a igrejinha dele ali, tá, pequenininha, de bairro, e em frente tinha um boteco. E o boteco bem em frente da igreja lá, e o dono do boteco sempre via ali o culto lá, aquele som alto, ficava passando lá, mas o cara também ficava botando um somzinho lá também, e ficava aquela coisa ali e tudo. Mas o pastor nunca conversava com o dono do boteco nem nada, mas ficava ali cada um, não tinha tanta competição assim não, mas ficava lá os dois. E aí, certo dia, né, o pastor chamava, oh, vai no culto. Mas nunca foi. Certo dia, a igreja, ela começa um incêndio. Começa a pegar fogo, fisicamente. E ela pega fogo ali, tá, e o pessoal, os vizinhanças, e todo mundo chega rápido, vamos ajudar, apaga esse fogo, tá quebrando tudo, as cadeiras, vai espalhar pro prédio do lado, e tá, e vamos, e o povo começa, todo mundo ajudar, e tudo, e o cara do bar, o dono do bar, vai lá e pega também o balde dele, vai lá para dentro, começa a querer apagar as coisas e tudo, e ele tá lá dentro ajudando, e pronto, e apagou o fogo. E o cara do bar lá dentro, né, com o baldinho dele suado, porque ele fez, vai e volta toda hora para tentar apagar o fogo, mas ajudou a apagar o fogo e estava lá dentro. E o pastor também lá dentro, também cansado. E o pastor olha para o cara do bar assim, você aqui dentro, hein? Você nunca veio aqui dentro, hein? Ele falou, mas também essa igreja nunca pega fogo? Sabe? Quando pegar fogo, o não crente vai entrar. Quando pegar o fogo espiritual, quando pegar a presença de Deus, quando nós estivermos cheios do Espírito, quando tiver uma presença do Senhor, aquele que nunca vem, aquele que você convida, aquele seu parente, aquele seu irmão, ele vai vir. Ele virá, ele dizendo assim, eu quero ver o que Deus está fazendo naquele lugar. Eu quero ver a manifestação de Deus. Eu estou vendo algo novo na sua vida. Eu estou vendo um fogo no seu coração ardendo. Eu estou vendo uma manifestação de Deus aí. Eu quero ver o que Deus está fazendo e muitos vão entrar. Verso 19, ele continua dizendo assim, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Por isso seja diligente e arrependa-se. Por isso seja diligente e arrependa-se. Ele fala primeiro sobre ser diligente. O que é ser diligente? O que é ser alguém diligente? Diligente é alguém que está dizendo assim, não, vai ter um preço. Eu vou ser ali, ó. Eu vou ser dedicado. Eu vou pagar um preço por isso aqui. Eu vou me entregar a isso. Sabe? Ele está dizendo para poder acabar com a mornidão, para poder acabar com aquela, para ter uma experiência de fogo, para vir o poder do Senhor, ele está dizendo, ei, seja diligente. Ei, não dá para ser do mesmo jeito. Ei, não dá para ter a mesma atitude. Ei, Alexandre, tem um namoro errado aí, e aí? Na hora, Senhor, eu não vou ficar mais mantendo coisas erradas. Eu vou ser na hora, obediente, serei diligente à tua instrução e vou resolver as coisas que estão erradas e vou tratar e vou mudar. Ei, Alexandre, está morno. Estou a ponto de vomitar. E eu falei assim, não, vou entrar num tempo de busca. Vou buscar o Senhor, vou me consagrar. Entrei em muitos buscas, jejuns, noites, madrugadas. Eu lembro que eu passava, então, 3, 4, 5 horas orando, andando, porque eu ia para a faculdade, eu estudava na FUMEC, fiz faculdade depois lá. Então, estudando na FUMEC, e eu morava aqui na Savassi. E eu lembro, então, que eu ia para a FUMEC, o que eu fazia? E eu falei assim, eu quero orar, não tive tempo, porque eu já fazia estágio, estava trabalhando, fazendo estágio o dia inteiro, acordava cedo, era longe, e tá, então cansado o dia inteiro, chegava direto para a faculdade, meu tempo com Deus, que hora que vai ser, porque eu estou exausto, mas eu não posso abrir mão dele, eu tenho que ser diligente. Então, eu lembro assim, vou fazer o seguinte, eu vou, em vez de pegar um ônibus para descer, eu vou descer a pé, porque eu, pelo menos uns 20 minutinhos, eu vou ficar orando. E eu, então, era o horário que eu tinha. Eu saía 10h30 da faculdade e eu ia para casa para chegar em casa umas 11 horas, para depois jantar, tomar banho, fazer os trabalhos de faculdade e tudo. Mas eu fazia aqueles 20 minutos, era tão pouquinho. Eu falei assim, Jesus, eu quero vontade de ter mais. Então, eu fazia, vou mudar o trajeto. Então, em vez de descer ali, do meio da onde é o McDonald's ali da Afonso Pena, eu falei assim, eu vou subir até o final da Afonso Pena, depois eu desço. Então, eu comecei a aumentar o percurso. Eu subia para depois descer até a Praça da Liberdade, onde eu morava ali. Pronto, aí demorava mais uns 40 minutos, 50 minutos. Nossa, que delícia, que tempo gostoso. E eu chegava em casa, mas já, Jesus, passou rápido demais, é tão bom, eu quero tua presença. E eu falava assim, o que eu vou fazer? E aí eu tive que mudar o trajeto. Eu subia até o Afonso Pena, pegava a Bandeirantes. Eu ia até o final da Bandeirantes, voltava a Bandeirantes e descia Afonso Pena. Já dava 1h30, 2 horas. Gostoso, Jesus, eu quero isso. Seja diligente. Escolha o que é importante. A presença, a manifestação com a vida com Deus, não tem preço. Isso é muito mais gostoso. E eu deliciava por aquelas noites. Chegava em casa 1h da manhã, 1h30. Depois eu faço minhas coisas, porque ele me renovava as forças. Renovava o ânimo, a vontade. As coisas iam sendo abertas. Toda a minha vida profissional, me tornei um grande executivo. Eu vejo claramente que tudo o que o Senhor me deu, Foi porque eu tinha tempo com ele. Todas. Em vários aspectos, a vida profissional, comercial, em várias grandes empresas pelas quais eu passei. Meu coração sempre esteve no Senhor. A ponto de assumir quase que uma diretoria de um grupo de concessionárias, onde eu estava no último emprego, e, ao final, eu já envolvido tanto na igreja, cuidando de tantas células, cuidando de tanta gente, mas meu coração nunca foi na riqueza, no dinheiro, porque eu ganhava muito dinheiro. Mas eu dizia assim, eu quero o Senhor. Estar com Ele é muito melhor. Ser diligente, é um relacionamento com Ele é muito melhor. Em dado momento, o pastor Paulo fala assim, Alexandre, você está cuidando de um tanto de célula. Eu fui junto com o pastor Roberto, primeiro, o pastor Luiz já era aqueles jurássicos, né? Mas os pastores da nova era aí, que então era eu e Ana Cláudia e pastor Roberto, foram os primeiros a ser pastores aqui na igreja. Tem 10 anos que eu sou pastor hoje em tempo integral. E ele falou assim, Alexandre, como é que eu vou fazer? Você quer vir e cuidar de gente e tudo? Mas você ganha dinheiro demais, cara. Eu falei assim, cara, não é por dinheiro. Eu largo tudo. Porque para ele, servir a ele, estar com ele é muito melhor. Sabe? Diligente. Buscar ao Senhor, tempo com ele. Tempo com ele. Eu recebi lá atrás uma palavra. Você está morno. E eu falei assim, Senhor, nunca mais. Senhor, nunca mais. Eu quero ser alguém diligente. Mas ele fala aqui nesse versículo, seja diligente e arrependa-se. E eu olhei para o meu pecado e eu falei, Senhor, eu não quero nunca mais causar enjoos ao Senhor. Não quero nunca mais causar ao Senhor ali uma sensação de que, ah, que vida, hein? E eu, então, fui diante dele, dizendo, Senhor, me perdoa. Sabe, não adianta falar só, pedir perdão, sendo que as minhas atitudes não mudam. Tem que mudar. Eu fui radical nas minhas escolhas erradas, dizendo, não. Eu escolhi obedecer, mesmo abrindo mão de coisas que eu gostava, eu era apaixonado pela menininha. E eu disse, não. Eu tenho uma paixão maior que é o Senhor. Eu tenho um desejo maior que é estar com Ele, então... Eu busquei por ele em primeiro lugar. Então, agora o que me impressiona ainda nesse texto, olha aí comigo, verso 20. Fala aqui, então, eis que estou à porta e bato. Onde que Jesus estava? Na porta. Onde que ele está? Na porta. Fala comigo, na porta. Do lado de dentro ou do lado de fora? Espera aí. Jesus está falando a uma igreja. Porque a gente usa esse versículo aqui para não crente, já viu? Fazendo apelo, Jesus está à porta do seu coração, batendo, ele quer entrar na sua vida. Isso não é para não crente, isso é para crente. Aqui é a igreja. E ele está dizendo assim, ei, igreja, crente, onde é que eu estou na sua vida? Estou lá de fora, está na porta, está batendo. Sabe, Jesus ele vê, está dizendo arrepende, mas ele nunca desiste de estar junto conosco. Ele continua dizendo assim, filho, eu não vou te deixar, eu estou aqui, eu estou contigo, vem para mim, volta-se para mim, arrepende, larga isso, vem para mim. Jesus, ele sempre continua com um convite dele para nós, para dizer, vem para mim, filho, volta o seu coração para mim, vem para mim. Ele continua dizendo, eu, mesmo faltando fervor, mesmo deixando Jesus do lado de fora, Jesus não desiste de nós, não desiste da sua vida, ele continua sempre dizendo, filho, eu te amo. Me faz lembrar da igreja de Éfeso, que fala que ela abandonou o primeiro amor. E ele fala assim, lembra de onde você caiu e arrepende-te e volta. Lembra de onde você caiu e arrepende. Como é esse convite de Jesus? Ele fala, estou do lado de fora. E o que ele convida? O que ele fala? Eis que estou à porta. Ele diz aqui algo. Fala assim, se alguém ouvir a minha voz. Ouvir a minha voz. Por que a gente não ouve a voz de Deus? Por que às vezes você não está ouvindo a voz de Deus? Provavelmente porque tem muito barulho ao redor. Quando alguém bate na porta da sua casa, você vai ouvir? Às vezes sim, às vezes não, porque está a televisão alta, e gente falando, gritaria para lá, tantas outras coisas, tanta agitação, você não consegue ouvir a voz dele. Se alguém ouvir a minha voz, como que eu preciso ouvir? Aquieta o seu coração. Separa o seu porque muita agitação, muita correria, nós não ouvimos a voz. Muitas outras fontes, muitos outros conselhos, muitas outras correrias, eu não consigo ouvir a voz. O Senhor está dizendo, para, compra de mim. Eu estou do seu lado, aquieta o seu coração. Vem estar na minha presença. Seja diligente em estar comigo, arrependa desse passado. Volta. Eu quero tempo contigo. Qual o tempo que você tem separado para estar com Ele? Ele deseja tanto isso. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto. Deseja tanto estar com você. Tantas coisas que nos impedem de ouvir ao Senhor. E Ele chama, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com Ele e Ele comigo. O convite do Senhor é, ei, eu estou aqui. Ei, vem estar comigo. E ei, eu quero entrar no teu secreto. Eu quero entrar na tua intimidade. Eu quero entrar para estar junto contigo. Eu sei da tua luta, eu sei da tua aflição, mas ei, aquieta. Seja diligente, arrepende-se, vem para mim. Eu estou do seu lado. Deixa eu entrar nessa porta, nessa intimidade do seu quarto. Deixa eu entrar na tua vida. Por que você está levando esse fardo? Por que você vai sozinho tentando? O Senhor está te convidando. Filho, eu te amo. Eu continuo do teu lado. Mesmo você, às vezes, me deixando lá de fora. Eu continuo aqui dizendo, ei, deixa eu participar. Vem estar comigo. Nem mim, você vai ter fontes de vida e será totalmente transformado, sabe? O Senhor está nos chamando para isso. Está nos chamando para ter intimidade com Ele, para ir para um secreto com Ele, para ter uma vida plena com Ele. Sabe, isso só vai existir. Qual que é essa porta? Qual que é essa porta? Esse caminho dessa porta que o Senhor está pedindo e batendo, Ele está dizendo, tem um nome, chama-se santidade. Santidade. Quando nós entendermos isso, nós vamos passar pelo que fala o verso anterior. Diligência e arrepende-se. Diligência com Ele. Longe de um pecado, de uma vida que desonra o Senhor. Ele fala assim, então agora eu estou batendo essa porta. Uma vida de santidade. Quantos de nós queremos relacionamento com Deus, mas não estamos ali numa vida com Ele, buscando a Ele. Ele está nos chamando para esse tempo com Ele. Infelizmente, quantas pessoas que às vezes andam por aqui e não andam em santidade, vida dupla, imoralidade, pornografia, sexo, jovens transando, sexo e tudo, no seu trabalho, agora vai ter o imposto de renda, começou hoje, e aí? Como é que vai ser a sua declaração de imposto de renda? Vai inventar nota? Vai maquiar as coisas? O Senhor chama uma igreja para estar com Ele. Vai ser como? Em pureza, em santidade. Ele chama a igreja para dizer assim, como que eu vou honrar ao Senhor? Ou eu vou ser morno? Vou causar enjoo? E eu disse ao Senhor, nunca mais. Nunca mais. Eu quero agradar ao Senhor. E como é gostoso estar com Ele. E ver que estar com Ele traz junto todas as demais coisas. Como já falei, todo o meu caminho profissional foi só abençoado, bem-sucedido. Não é porque eu sou alguma coisa. Porque Ele me honrou claramente. A bênção vem dEle, por desejar estar com Ele, por buscar a Ele, por não querer ali um caminho que desonra Ele. Então, como nós podemos ser abençoados quando a gente escolhe estar com Ele? Como já falamos, esse é um ano que a gente deseja isso como igreja. Esse é um ano que eu desejo na sua vida você dizer, não, eu vou entrar num caminho de santidade. Eu não quero ser alguém que vai provocar ali náuseas, enjoos ao Senhor, mas eu quero ser alguém que vou buscar ao Senhor para valer. Eu quero ser alguém que vou ser diligente. Vou ser diligente na leitura da palavra. Começamos agora, segunda-feira, um plano de leitura todos os dias, lendo a Bíblia, a partir de Mateus, um capítulo por dia. Leia, releia e medite naquele capítulo. Queremos ler. Vou ser diligente. Vou ser diligente no estar na presença dEle. Vou ter meu momento com Ele. Vai ser meu momento devocional. Qual vai ser? A gente faz uma agenda para um tanto de coisa. Reorganiza o dia. Esse dia eu vou fazer ginástica. Esse dia vai ser assim. Qual é o dia e o horário que está na tua agenda? Estar com Ele. Nós precisamos aprender. Senhor, eu quero estar. Eu quero estar. E ele fala assim, vem filho, eu estou batendo, eu quero estar contigo, deixa eu entrar. Como há uma intimidade gostosa. Junto com Ele, Ele nos convida para isso. Sabe, nós não estamos aqui dizendo que quando a gente fala que esse é um ano onde nós vamos mudar, parece que, então mudou tudo, agora é só ficar com Deus, adorando, buscando, aleluia, glória a Deus e tá. Então a igreja que ficava preocupada lá com crescimento, com célula, com isso, quer dizer, parou, sabe? As pessoas não entendem, às vezes, direito o que nós queremos como igreja. A ilustração que eu gostei muito foi de um exército. Imagina, então, as pessoas num exército. Estão no campo de guerra. Estão lá na luta da guerra. E aí acontece o seguinte. No meio daquele exército, os soldados, o batalhão ali nosso, está meio fraco. Está fraco. E aí você vai ver por que está fraco. Está fraco, rapaz. Não consegue dar um tirinho ali. Quase 10 metrinhos ali. Ai, estou fraco e tudo. E aí vai analisar o que está acontecendo. Por que, que todos os soldados ali estão meio fracos e tudo. Vai analisar um pouco mesmo, um pouco ali melhor. Vai ver que o cozinheiro, ele tinha escolhido fazer uma refeição diferente. E você, o que foi? Não, estou dando só saladinha para a galera aqui do... Só saladinha, o pessoal precisa comer só salada, zero de carne, zero de carboidrato, só verde. Soldado lá no campo de guerra, só comer verdinho. É a comida adequada? De jeito nenhum. E o povo ficou fraco. O que nós estamos dizendo é, nós queremos nos encher com o alimento certo. Talvez tinha muita gente se alimentando de uma coisa que não era o alimento adequado. Tinha muita gente se alimentando de um alimento que ia te deixar fraco. E nós estamos dizendo assim, ei, esse alimento não é o alimento certo. Tem um outro alimento, vamos dar uma picanha aqui espiritual para a turma. E o povo vai ficar forte, vai ficar animado, vai crescer e tudo. E aí, ah, agora que eu cresci, estou comendo aqui o alimento certo, e aí? Ah, então maravilha, vamos ficar agora só nós aqui. Agora nós vamos ficar só na cozinha, não vamos para a batalha mais não. É assim? Nada. Continuo na mesma batalha. Continuo na mesma direção. É alcançar vidas para o Senhor. É chegar a entender, nós queremos fazer a diferença nessa terra. Nossa missão não mudou. Nossos sonhos de dizer, Senhor, nos leva a conquistar. Nos leva a ver o nosso familiar sendo alcançado pelo Senhor. Nos leva a ver uma célula frutífera, cheia de Deus. Pessoas sendo alcançadas. Manifestação de Deus aqui. Nós queremos influenciar esse mundo para conhecer o Senhor. Mas o que nós estamos fazendo? Dando o alimento adequado. Está compreendendo? É isso que nós estamos vivendo. Alguns entendem, então, não, mudou tudo, aleluia, agora vai ficar só a gente no reteté, ô glória, e fica ali, né? Ei, nós queremos encher de um alimento, mas nós sabemos onde nós queremos mudar esse mundo. Levar pessoas a conhecerem o Senhor, poder dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós queremos ver isso. Estamos num tempo onde nós estamos aqui entendendo, estava fraco, estava morno, estava ali longe do Senhor, e o Senhor está nos chamando para estar com ele. Queria chamar o pessoal do louvor aqui para a gente poder já caminhar para encerrar um tempo de oração e de buscar o Senhor. Sabe? Essa igreja aqui, infelizmente, a gente fica olhando aqui na história da igreja de Laodiceia. Como eu falei, eu estive lá. É uma pena poder ver hoje só ruínas de um dos lugares que você via que era o Areópago, que era provavelmente um local de reuniões de grandes pessoas, talvez ali tivesse sido uma igreja. Hoje eu vejo ruínas daquele local. Sabe, eu quero sonhar e declarar que sobre a sua vida você não pode ficar vivendo, olhando para coisas e dizer assim, não, passou. Eu quero ver que na sua vida vai dizer assim, não, vai ter algo que vai ser cada dia melhor. Vai ser cada dia mais crescente, a minha paixão, a minha sede, a minha intensidade para estar com ele. Vai, não vai ser ruínas, não vai ser um histórico. Nesse verso 21, quando encerra esse texto aqui, ele fala assim, ao vencedor, qual que é a recompensa? Olha a recompensa quando você escolhe estar com ele. Tem uma recompensa aqui. Quer saber? Quer estar animado para poder chegar e dizer assim, puxa, eu quero. Como é que é? Se eu for diligente, se eu escolher me arrepender, se eu escolher convidar ele, ter intimidade com ele, buscar a ele, não mais enjoá-lo, não mais ser morno, mas ter uma vida com ele, ele está prometendo algo para mim, para você, está aqui no verso 21. Ele fala assim, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Posso ouvir um aleluia? Assentar-se com o Senhor no trono. Estar com ele, reinar com ele, viver com ele, plenitude. Ele está dizendo, ei, eu quero dar a você um presente, uma promessa, vem estar comigo, vem reinar comigo, no meu trono, comandando, dizendo, dando a ordem, vem reinar comigo no meu trono. Ah, esse é o convite de Jesus para todos nós. Estar com ele, sentado ao lado dele e reinando com ele. Você pode ficar de pé? Sabe, eu quero orar com você, mas eu acredito que talvez você precise ter esse tempo seu de oração primeiro. De chegar e de fazer alguns acertos, alguns momentos com o Senhor e dizer, Senhor, eu estou entendendo. Talvez eu seja ali igual o pastor ele era lá atrás, 91, morno. Talvez eu estou fazendo muitos outros amores aqui, muitas outras paixões aqui. Aí o Senhor está dizendo, não dá, filho, não dá. Vem estar comigo. Vem estar comigo. Tem outros valores aqui que estão tomando um lugar de primazia do Senhor. Ele está dizendo, não dá, filho. Vem estar comigo. Então hoje eu quero que a gente tenha um cântico aqui, um louvor, de você chegar e dizer assim, eu estou aqui hoje renovando a minha consagração com o Senhor. Eu estou aqui renovando a minha escolha de dizer, ah, eu vou ser diligente, eu vou tomar uma atitude com o Senhor, eu serei radical. Ah, chega de ficar, está radical demais, aquele crente bombeiro não era, eu vou ser incendiário nesse lugar. Eu vou ser alguém que eu vou aumentar a temperatura espiritual, eu vou buscar o Senhor, eu vou incendiar outros irmãos. Ah, eu quero reinar com o Senhor, eu quero sentar-me junto dEle, no lado dEle, no trono. Ah, então... precisa ter uma escolha no seu coração, dizer assim, eu vou tomar uma atitude, de chegar e ser alguém que vai ter uma atitude nova. Eu estou entendendo, Senhor, vou reorganizar a agenda, vou me arrepender de coisas que eu fiz errado, Senhor, não estavam do teu agrado, eu sei, talvez por isso que, o Senhor está dizendo, está morno também, filho, mas Ele está dizendo assim, filho, eu te esquento, eu te aqueço, eu te levo para um nível mais profundo comigo. Então, enquanto a gente vai cantar, eu quero te convidar você a vir aqui à frente, como um ato de consagração, como um ato de dizer, eu quero me consagrar, eu quero ser mais diligente, eu não quero mais nada de mornidão na minha vida, eu não quero aquela vida vazia, eu não quero ali ficar colocando os esforços na minha capacidade. Ah, o Senhor está dizendo, vem filho, vem, compra de mim, vem na minha presença, tem poder, na minha presença você reina, na minha presença tem o sobrenatural, vem para estar comigo. Nós queremos aqui convidar você e clamar você e você dizer, Senhor, eu faço aqui uma aliança contigo, eu faço uma entrega, uma consagração, eu me arrependo, chega de mornidão na minha vida. Hoje é um tempo novo, o Senhor nos chama para estar com Ele, vida com Ele, é só nele, apaixonados por Deus. Podemos louvar o Senhor enquanto você aqui se consagra, enquanto você se entrega a Ele, enquanto você se arrepende e faz o teu voto, tua aliança junto a Ele.